Estamos de volta aqui com o nosso programa da hora nesta manhã de terça-feira, hoje 5 de março de 2024, e é hora do jornalismo. Vamos falar aqui da festa italiana. Juliane Ferreira está conosco aqui comigo e com o Fábio, e temos convidado também. Juliane, seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Cris, bom dia, Fábio. Bom dia também a todos os nossos ouvintes. Sim, temos um convidado, essa entrevista já está agendada há muito tempo. É uma honra poder receber a organização da festa italiana. Esse ano, no ano passado, nós repercutimos novamente, né, a festa italiana, que era a 10ª edição. Mas esse ano, felizmente, com muita alegria, porque esse é o espírito, é a magia, é a alegria da festa italiana, que a gente recebe o coordenador da Associação Cultural Italiana de Guabiruba, a SIG, Hamilton Stedley. Ele vem pessoalmente para convidar toda a população para ir para a sede oficial, né, para o berço da cultura italiana do município de Guabiruba, que é lá no Morro Santo Antônio, naquela comunidade tão querida que, olhando assim, parece tão longe. E é longe, né, Hamilton? Afinal, a gente está ali do centro até lá, a 15 quilômetros do local sede da festa. Mas é tão bacana para quem chega lá, é um lugar especial, dedicado, e que tem até hoje muitas famílias italianas, né, Hamilton? Eu acho que a gente pode começar por aí, porque realizar a festa num local específico tem um significado especial para vocês da associação, né? Bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo.
Bom dia, Juliane, Cris, Fábio. Bom dia, a todos os radiovintes, né? Sim, é a colônia italiana. Então, os imigrantes, quando vieram em 1875, eles foram lá para a comunidade de Lajeado Alto, né? Então, é lá que é o berço, então, da imigração italiana, né? E a gente faz a festa, então, nesse local muito bonito, que é o Mirante Santo Antônio, que acontece agora dia 9 e 10 de março.
No final de semana, né? Isso daqui mesmo. A pouco a gente vai falar da programação em si, Hamilton. Acho que a gente pode até no segundo bloco dedicar ele especialmente para a gente falar da programação, que não é curta, tá? É uma programação aqui bem extensa, que vai começar às 10h30 da manhã do sábado. Oficialmente vai terminar só perto das 6 horas da tarde do domingo. Vai ter muita coisa. Mas quando a gente fala de famílias, né, de cultura e de acesso, a gente está falando da preservação de uma história. E é basicamente isso que a festa preserva também, né? É a 11ª edição, e há 11 anos isso tudo começou. Você estava lá também? A sua família estava envolvida ou não?
Sim. É, faz 11 anos que a gente começou com a festa, né? E o objetivo desde o início da festa é reavivar todos esses costumes, né, italianos das nossas famílias, né, dos nossos nonos e nonas, né? Uhum. É, que lá viveram e trouxeram seus costumes, né, sua religiosidade, né, sua gastronomia. E a gente quis, de certa forma, apresentar isso, né, com mais vivacidade, assim, para a comunidade e para toda a região. Então, onde que então a gente decidiu fazer uma primeira noite italiana, depois foi um dia inteiro, aí foi 2 dias, né, e a gente está caminhando, né, para o crescimento. E é legal porque a gente consegue, de certa forma, envolver toda a comunidade italiana para a preparação dessa festa, e que se torna uma das festas culturais aqui maiores do Vale Europeu.
Verdade. Hamilton, a gente pega aqui, é um grande sucesso a festa, né? Sua 11ª edição em Guabiruba. Mas quem vem de fora, vê falar Guabiruba, lembra muito da tradição germânica, né? Porque ali a tradição também germânica é muito forte na Guabiruba. E aí, para os descendentes de italianos, vamos dizer assim, colocarem ali o seu espaço, o seu trabalho. 11 anos realmente é um tempo já para a festa ser bem coroada, né?
Sim. Os alemães vieram um pouco antes, pegaram as localidades mais centrais da cidade, né? E os italianos vieram então em 1875. Até bem lembrado que no ano que vem, 2025, nós vamos fazer 150 anos da imigração italiana em Santa Catarina, né? A gente está celebrando já de 1874, agora no Brasil, e 150 anos, né? Já estamos tendo eventos comemorando isso, mas aqui em Guabiruba, no caso, foi 1875, assim como todo o estado de Santa Catarina, né?
Aproveitando que o Cris falou, né? Você tem alguns números, proporção da comunidade italiana, comunidade alemã, vocês possuem alguns números?
Eu não tenho números assim, né? Mas a primeira leva que vem em 1875 foi em torno de 30 famílias, né? E aí tem todos os descendentes, que aí esse número a gente não tem. Uhum. Mas eu acredito que seja em torno de 15% a 20% da população guabirubense seja descendente de italianos, né?
Seria interessante até, né? Fazer um estudo sobre isso, né?
Sim. Nós temos até o historiador Padre Éder Cláudio Selva, que provavelmente essa informação ele tem, mas não teria
agora nesse momento. Que é daquela região, Padre Éder, né? Uhum. Lembro da ordenação dele, quando ele veio da entrevista na rádio, ele contando um pouco toda essa imersão que realmente aquela comunidade proporciona para a vida dele como sacerdote, né? E ele é de lá, né? Daquela região ali. E a família Selva, como um todo, vem dessa região do Lajeado, né?
Isso mesmo. Tanto que ele tem um apreço muito grande por toda a parte de peças antigas, de livros, da história, enfim, né? Ele é um grande historiador, já escreveu alguns livros, né? E a gente tem o memorial lá, que é o Ítalo Guabirubense Sacristão Francesco Selva, que é dedicado também à família dele, né? Então, é ele que preparou tudo aquilo. A gente, claro, conseguiu recurso público também, conseguimos, né, a mão de obra da comunidade que ajudou a construir aquilo, mas que todo o acervo praticamente vem dele, das pesquisas e das conquistas dele, né?
Desde quando que mudou, né? De um dia, de uma noite para dois dias se estendeu, você lembra?
Sim, a sétima festa foi a que a gente alterou para dois dias, né? E agora também, como novidade dessa festa, porque ano passado a gente fez em dois dias, porém ela começava no sábado à tarde. E esse ano ela já começa no sábado de manhã, né? Justamente para a gente poder atender melhor ao público, né? A gente teve uma adesão muito grande, principalmente para o domingo da festa do ano passado, onde a gente teve muita gente, a gente quase não conseguiu atender toda a demanda, né? Então a gente decidiu fazer agora um tempo maior de festa para a gente conseguir acolher melhor as pessoas.
Quais as características que tem tornado essa festa tão grandiosa, Milton? Porque quando você fala dessa festa e você me conta aqui, para os nossos ouvintes também, é claro, compartilhando essa experiência de crescimento, né, que ela tem tomado proporções gigantescas, eu também começo a pensar no lugar, porque não é um lugar muito grande, a questão do estacionamento, a estrutura em si. Falando da estrutura, o que vocês têm organizado para esse ano? E já paralelo a isso, né? Eu uno essa pergunta ao começo, né, da minha pergunta ali, o que tem tornado ela tão especial e tão grandiosa?
Primeiro que ela é uma festa muito bem preparada, nos mínimos detalhes, né? Ela é uma festa...
É um capricho danado, né?
Particular, de uma entidade, no caso, sem fins lucrativos, né? Mas a gente tem muito apego, assim, aos detalhes, né? Decoração, então a pessoa que vai para lá, ela se sente muito bem acolhida e num ambiente realmente italiano, né? Tem a questão do apego também das pessoas que gostam de ir para festas mais do interior, né, onde tem a natureza. Então lá o lugar é lindo, é maravilhoso, né? Então as pessoas, além de ir para festa, né, comer bem, né, então a questão toda gastronômica que uma festa italiana tem que ter, né, mas a questão da natureza, ela é muito importante, isso contribui bastante para esse tipo de público, né?
Sim.
E com certeza a questão própria das atrações culturais, né? Quando a gente fala, vamos fazer a festa para ter lucro, o nosso principal objetivo não é ter lucro, é realmente resgatar, reavivar, né, a cultura italiana, e com isso a gente investe muito em apresentações culturais, a gente traz muitas pessoas que são os artistas, né, para realmente a gente poder apresentar assim, de uma forma muito bonita o que realmente é a cultura italiana em Guabiruba e na nossa região.
E é isso que a gente vai falar.
De forma geral, né, porque assim, você vê que eu sempre falo aqui, né, e com muito orgulho, digo assim de passagem, né, que a cultura em Guabiruba, ela é muito forte, né, e você tocou num ponto ali que realmente chama atenção, né, cada detalhe, né. Vocês não querem saber de lucro, querem saber de realmente colocar ali, né, como é que foi antigamente, e aquela coisa, resgatar, né, o resgate da cultura realmente, e não deixar nunca morrer, né, por isso que a cultura em Guabiruba é tão forte, né, amigo?
Isso mesmo, e até eu percebo isso em todas as entidades, tanto do Pentenico, a Vigua,
a cultura de forma geral,
São Pedro, todos eles,
isso se destaca, né?
Isso, se destaca, porque primeiro que a maioria do trabalho é voluntário,
e
né,
então, muito dedicado, né,
muita dedicação. Quando a gente conversava antes com a Juliana também, que a gente foi já três finais de semana inteiros, uma equipe lá para preparar decoração, gastronomia, isso, aquilo. Então é muito empenho, né? E as pessoas, isso a gente precisa valorizar muito da cidade de Guabiruba, que a gente tem assim como espelho pra gente Pomerode, né? Então, que é uma cidade já mais evoluída na questão toda turística, cultural, mas que Guabiruba tem todo o potencial para ser tão bom ou até melhor que Pomerode, né?
Exatamente. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho vamos voltar com a programação aqui, vai passar a programação para a gente do sábado, dia 9, também do domingo, dia 10. Tem aqui, eu tava lendo, Pisa na Uva, que é legal demais. Vai contar tudo isso pra gente daqui a pouquinho, depois do intervalo, 10h36.
Pisa.
Programa da hora.
Programa da hora.
Programa da hora.
Estamos de volta aqui com o nosso programa da hora, são 10:37. Momento que a gente está recebendo aqui a Milt Stedley falando da 11ª Festa Italiana de Guabiruba. Vamos lá, programação, isso é uma das coisas que chama muita atenção do pessoal. Tava vendo aqui, Milt, pisa na uva. Como é que é isso aí? Explica pra gente, que é interessantíssimo.
Então, né, a pisa da uva, na verdade, é... A gente relembra, digamos, como é que era a produção de vinho, né, antigamente, né? Onde então as pessoas pisavam na uva, né, para fazer parte do processo de produção e do vinho.
Ainda é assim em algum lugar, será?
Sim, ou tem algumas vinícolas, sim, que no Rio Grande do Sul, principalmente, que eles ainda fazem esse processo. Uhum. Mas, digamos assim, não, eles têm a produção, digamos, já mais
industrializada,
mas mais por manter a cultura, né? E aí a gente pega então isso e leva para dentro da festa, convida realezas de festas aqui de Brusca, Fenarreco, Encanto Trentino, Bergamasca, né, a integração. E elas participam então desse momento, que é o momento onde vem o pessoal do balé, faz uma música, uma entrada, né, uma dança, depois eles fazem a pisa da uva, depois convida a realeza. Uhum. Então tem todo um momento de celebração dentro
da festa.
É um show,
né? Eu vi do ano passado, Hamilton, ali um videozinho, acho que até na época foram os colegas do Jornal Município que estiveram por lá também fazendo a cobertura. E é um espetáculo à parte esse momento, literalmente, né?
Sim, sim. É que gera bastante curiosidade, porque as pessoas querem... Primeiro
não
ver,
conhecem, né?
Não conhecem como é que eram, né? Uhum. Ainda, talvez até foram para alguma vinícola, alguma coisa assim, mas talvez não conhecem esse tipo de processo. E depois, pela beleza também, que encanta as realezas, né? E o pessoal do balé que faz todo o show.
Certo. E quando vocês montam a programação, agora estendendo aí para mais cedo ainda, já começa de manhã, às 10:30 da manhã, todos os momentos dessa programação, eles precisam ser pensados italianamente, né?
Sim.
Tem aqui a chegada do nono e da nona, que vai ser às 10:45, às 11 tem a apresentação do grupo de canto Bambini d'Italia, então tudo é relacionado com a cultura italiana, né? Pode apresentar pra gente um pouquinho da programação? Eu sei que todos os momentos são importantes, mas eu queria que você destacasse os pontos altos.
Então, a gente tem como ponto alto, né, na programação, então, a apresentação dos grupos folclóricos em toda a programação. A gente tem os horários também das apresentações deles. A gente tem a chegada do Nono e da Nona, que é um casal folclórico já da nossa festa, bem conhecido, que eles relembram, então, os nossos nonos e nonas, né?
São de Guabiruba mesmo.
Uhum. A gente tem apresentações de corais, de grupos e corais. Como novidade, nesse ano, a gente tem a presença de pessoas que farão o Carnaval de Veneza. Isso vai acontecer no sábado à noite. Então, elas vão estar caracterizadas com trajes de Carnaval de Veneza, né? Nós teremos também brincadeiras italianas, que são aqueles jogos típicos que a gente fala, né? Temos o jogo da Moura e temos várias outras atrações culturais assim, que engrandecem a festa e fazem com que ela seja a festa italiana mais cultural do Vale Europeu.
Certo, e eu vi aqui o que vai ter o almoço típico também ali no sábado, né? No ano passado era só no domingo. E vai ter o início do almoço típico às 11:30 da manhã. Quando você fala em almoço típico, o que, que a gente pode imaginar no cardápio, Milton?
Então, o almoço típico, esse ano nós vamos servir então ele no sábado, a partir das 11 horas de meio-dia, né? E no domingo, a partir das 11:30. Então, a gente vai servir nesse almoço típico, que ele precisa ser comprado antecipadamente, porque nós temos uma limitação de pratos feitos por dia, né? Que serve isca de pernil crocante, carne bovina de lombo fatiado ao molho roti, coxa e sobrecoxa assada, aipim cozido e gratinado com bacon, polenta tradicional, talharim na manteiga com parmesão, nhoque de batata com molho de linguiça, lasanha bolonhesa, tortelli de batata com molho de cebola manteigada, arroz tradicional, farofa de bacon crocante, fortaia, tábuas de frios com queijo e uma variedade de salada. Então, esse daqui seria o prato típico. Além disso, nós servimos também todos os outros pratos, risotos, macarrões, polenta frita com queijo, enfim, toda outra parte de gastronomia pode ser comprada na hora. É só essa que geralmente é vendido tudo antecipado. Então, se alguém desejar, a gente ainda tem para vender, pode acessar o site www.oneticket.com.br ou também na Estede Material de Construção, lá no centro de Guabiruba. Nós temos cartões para vender, tanto para o sábado como para
o
domingo.
Eu pedi para você falar aí o que tem tanto no cardápio, porque a gente vai sortear em breve aqui, só para vocês terem uma noção aí de quem vai ganhar, né, o que vai estar levando. Levando não, vai estar indo lá conferir no endereço. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a localização. A gente sabe que vocês vão sinalizar certinho. É que o Guabiruba, quando você vai para essa direção do Lajeado Alto, lá para a região do Lajeado Baixo também, e para a planície, você pode acabar se perdendo ali. Mas isso não vai acontecer porque vocês vão sinalizar bem certinho para a galera chegar lá, né?
Isso mesmo, né? Então acontece na Rua Lajeado Alto, Rua Geral, lá no Mirante Santo Antônio, que inclusive eles estão finalizando o Mirante, ele tem uma visão linda agora, né? Além do que já tinha, foi construída uma estrutura, então lá que é muito bonito, vale a pena. É 15 quilômetros do centro de Guabiruba, a gente vai colocar placas de indicação em todas as rótulas, então não tem como se perder, é bem tranquilo. A prefeitura completou agora o trecho 2 de pavimentação, então já fez o trecho 1 ano passado, fez o trecho 2 agora, está começando o trecho 3, a estrada está muito boa, então é muito tranquilo. É claro que é uma festa de interior, então vai pegar a estrada de chão também, faz parte, né? Mas está tudo bem sinalizado, localizado e é bem seguro, não tem risco nenhum.
Que legal. Tomara que seja mais um grande evento, né? Expectativa de público para um tipo de evento desse sábado e domingo, Hamilton?
Então, a gente no ano passado recebeu em torno de 4 mil pessoas. A gente acredita...
Nos dois dias?
Nos dois dias, é. Uhum. Que a gente vai aumentar o público para 4 a 5 mil pessoas, né? Então, esperamos isso.
Um termômetro dessa festa vocês já puderam ter lá no mês de fevereiro, no começo de fevereiro, no dia 16, ali no início da segunda quinzena, que com a esfilata, né? Que a esfilata foi uma esquenta pro evento, que teve a pizza gigante, que foi um sucesso absoluto. Com base nesse evento ali, vocês já puderam ter um termômetro, né, do que vai ser a festa italiana desse ano, né, Hamilton?
Sim, sim, a quinta esfilata, que faz parte também dos festejos da 11ª festa italiana, porém a gente traz ela pro centro, porque não tem como fazer um desfile, digamos, no Lajeado Alto, né? E aí a gente coroou com a maior pizza do Vale Europeu, então nós temos mais isso em Guabiruba agora, então nós fazemos a maior pizza do Vale Europeu. Quem sabe um dia vamos fazer a maior do Brasil, né? E foi realmente um evento que nos surpreendeu muito, foi ali na praça, no centro, né? E a gente teve uma expectativa de umas 1000 pessoas, servimos 1900 pedaços de pizza, né? Então, quem é que não gosta de ir num evento e não ter que pagar a comida, né?
Dizem
então,
que ficou muito boa, né, meu?
Quem
ficou
que
uma
fez
delícia.
Essa pizza?
A pizza foi, então, os chefes Márcio Albino e Alex Albino, né? Que é da cozinha Albino. Pizzaiolos fantásticos, né?
Mas deram conta do recado.
Deram conta do recado. Foi incrível.
Legal. Agradecer sua presença aí, desejar uma grande festa, tá, Hamilton? Precisando aí da Diplomata sempre com os canais abertos aí para divulgação.
Muito obrigado pelo espaço. Esperamos todos para a 11ª festa italiana. Arrivederci, grazie mille.
Ótimo. Obrigado, Juliane Ferreira. Obrigado pela pauta aí do jornalismo. E a gente vai para a programação. Daqui a pouquinho o Fábio continua por aqui.